Então, passemos então ao 2.2, apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, grandes opções do plano e orçamento para 2026, organograma, regulamento dos serviços municipais, mapa de pessoal e autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos. Alguém se inscreve? Primeiro, a apresentação aqui do presidente, sim.
Boas a todos, mais uma vez, dispensando os cumprimentos. Não fazemos efetivamente nenhuma apresentação do orçamento, não é essa a prática. O documento é de facto disponibilizado a todos. No entanto, podemos sempre de facto referir aquilo que é, até porque temos, como eu disse, já foi aqui referido, alguns deputados que estão cá pela primeira vez, que esse documento é de facto um documento provisional, um documento, no fundo, também da estratégia política e da atuação da governação do Executivo Municipal. O orçamento é composto por receitas e despesas, obviamente. A receita aqui é a receita própria dos impostos e outras receitas que nós temos, as receitas que são as transferências do Estado, bem como as receitas que vêm e advêm daquilo que são os financiamentos, quer sejam comunitários, de PRR, etc. E depois temos aquilo que são as componentes mais da despesa corrente, dos recursos humanos, das despesas gerais, os investimentos, então as coisas que fazemos para as freguesias ou para as associações, etc. No que diz respeito a este orçamento, de facto, é um orçamento de cerca de 29 milhões de euros, essencialmente derivado daquilo que são os investimentos municipais, quer sejam aqueles que já foram iniciados este ano, como seja a requalificação do bairro da Mata Velha, como vai ser agora, ainda este ano, ainda do corredor 2026, no âmbito do PRR, o Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira, o mercado municipal, intervenções nas escolas, na rede viária, naquilo que são intervenções nas várias freguesias, decorrentes daquilo que são também as pretensões das várias juntas de freguesia que nos fizeram chegar em sede de participação no orçamento para 2026. E depois também temos a componente dos recursos humanos, que há sempre, de facto, uma variação de maior despesa derivada que são as atualizações salariais, bem como as progressões e atualizações no âmbito do CIADAP. Fazendo aqui um parênteses, o município de Nova Cerveira era no ano passado o único município do Distrito de Viana do Castelo que tinha o CIADAP em dia, que estava atualizado. Também é algo também importante de referir. E pronto, e de resto, como digo, é um documento estratégico e que, no fundo, reflete aquilo que são as nossas opções para 2026, quer seja os investimentos, quer seja a atividade municipal que vocês, de facto, têm vindo a observar, quer seja na cultura, no desporto, na educação. Muito obrigado.
Agora sim, abertas as inscrições. Senhor Presidente de União de Freguesias Campo Vila Meã, Senhora Deputada Madalena. Do momento só.
Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restantes elementos da mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, vereadores, deputados municipais, colegas presentes junta, público aqui presente e online. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero desejar e fazer votos a todos os órgãos autárquicos. Englobo aqui a Câmara, Assembleia Municipal, Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia, de um ótimo mandato, como referiu Joaquim Barroso, sabendo que o sucesso destes órgãos autárquicos é também o sucesso dos cerveirenses. A minha primeira intervenção na qualidade de Presidente de Junta, e agora não como deputado municipal, obviamente vai ter outro cariz, vai ter outra orientação. O sentido mais focada, como devem perceber, na resolução dos problemas e dificuldades da União de Freguesias de Campos e Vila Meã. Reafirmo agora, em sede da Assembleia Municipal, aquele meu propósito o nosso propósito enquanto União de Freguesias de Campos de Vila-Meã, que é trabalhar incessantemente, focando-nos no essencial e não em questões estéreis que não interessam nada, e ter uma relação institucional com a Câmara Municipal de colaboração recíproca, dado ser o nosso parceiro privilegiado. E nesse aspecto, posso já adiantar que fomos recebidos pelo Sr. Vice-Presidente António Quintas logo nos primeiros 15 dias de mandato, com o nosso primeiro caderno de encargos e com algumas propostas e reivindicações. E o feedback é que as propostas vão avançar, não estão todas já efetuadas, mas estão em resolução, que eu desde já saúdo. E aqui também no plano mais operacional, também temos mantido aqui alguns contactos com o arquiteto Renato Martins para correção de algumas rupturas e situações pontuais, que eu também saúdo, temos sido bem sucedidos. É neste relacionamento aberto, colaborativo e bem sucedido que queremos manter desde o início até ao fim do mandato. De qualquer das maneiras, temos aqui sempre algumas questões que para colocar à Câmara Municipal que penso que fazem parte do plano e orçamento. Falo da recuperação da antiga casa da Junta de Vila Meã e do edifício de ensino pré-escolar de Campos para a habitação social. Eu pergunto, a candidatura foi elegível? Tem alguma dotação financeira? Para quando se vai concretizar? Quando vão iniciar as obras? Muito obrigado. A segunda questão, e entra mais à frente um bocadito, que é na derrama. A segunda questão diz respeito a um aspecto de capital importância para a União Freguesias de Campos de Vila Meã. E eu passo a dizer aquilo que fui ouvindo durante e continuo a ouvir durante muitos anos. Sempre ouvi dizer, e é o que eu digo, não é de hoje, aos campusenses e aos vilamienses. Dizem o seguinte: temos aqui uma zona industrial, temos mais lixo, temos mais poluição sonora, ambiental, às vezes uns cheiros desagradáveis, ruas com mais trânsito, dado que o escoamento de trânsito nos turnos das 6, 14 horas, 22 horas se processa por dentro da freguesia de Campos. O que acontece é que, como disse o meu colega Telmo Rio, a Estrada Nacional 3 está muito, muito cheia de trânsito e nestas situações pontuais, mais até às 2 horas, o escoamento faz-se por Quinta, pelas ruas de Quinta, descem o acesso à zona industrial e passam pelo Sobreiro para chegarem cá à frente à Ovelha ou Roboreda por ali. E digo isto porque, de facto, a Estrada Nacional 13 não dá resposta. As estradas em Campos estão a ficar bastante degradadas. E para além disso, também temos uma pendência muito acentuada de imigração, com os seus aspectos positivos e outros nem por isso. Acarreta alguns problemas, geralmente na questão do lixo. Temos o centro escolar também, ainda bem que incluíram, estava na minha proposta de eleitoral e foi ouvido, e a Câmara Municipal também colocou isso. O centro escolar vai ter, está a arrebentar pelas costuras, como sabe, e ainda bem que vai ser, as salas vão ser, o espaço vai ser aumentado. Mas e eu que, com este quadro em Campos, a população pergunta, e eu faço minhas as palavras das pessoas, o que é que nos dá a zona industrial? E aqui é que vai então a questão que eu quero colocar. E eu digo assim às pessoas: sim, olha, que afinal a zona industrial dá-nos imensas vantagens. Temos emprego altíssimo, não há desemprego em Cerveira, nem em Campos, só quem mesmo for malandro, senão tem trabalho. A restauração funciona otimamente e também temos outras vantagens. Portanto, a zona industrial está basicamente implantada em Campos de Vila-Meã. É ali um bocadito da Patrícia, de Cornos, mas um espaço muito pequeno. E também digo que há grandes empresas, cito algumas, ZF, Gestão, Grupo Antolim, Fintechs, Espeleta, só para citar algumas, que faturam milhões, não são propriamente tostões. Então a pergunta é esta: no imposto municipal designado por derrama, que é considerado, eu não percebo nada dessas, é o que leio, que é o lucro tributável das empresas e eventualmente noutros impostos municipais. Pergunto eu se não seria de considerar uma discriminação positiva para a União de Freguesias de Campos de Vila-Meã. Eu, como deputado municipal, já sentia isto, mas agora, como presidente de junta, sinto muito mais. Também queria dar uma chega ao valor que foi atribuído às juntas de freguesia, que eu, como deputado municipal, já entendia que era um bocado escasso. Agora reafirmo muito mais na medida em que me toca na pele. Toca-me na pele porque não acho que. E o que eu digo é, Sr. Presidente, considera a hipótese, eu já sei que para este ano de 26 não vai ser revisto, mas considera a hipótese de o rever. Bom Natal a todos, um ótimo 2026, pleno de saúde, harmonia essencialmente. Essencialmente paz.
Espera, Renato, desculpa. Deputada Madalena, desculpe.
Peço à Excelentíssima Senhora Presidente Municipal se sou dispensada dos cumprimentos. Obrigada. O Orçamento Municipal é o documento onde se revelam, sem rodeios, as verdadeiras prioridades políticas de um Executivo. Mais do que palavras ou intenções, é no orçamento que se percebe para onde vai o dinheiro público e que opções são feitas para o futuro do Conselho. O orçamento para 2026, que hoje discutimos, levanta por isso uma questão central. Este é um orçamento equilibrado, responsável e alinhado com as reais necessidades de Vila Nova de Cerveira? A bancada do PSD entende que este orçamento apresenta fragilidades significativas que não podem ser ignoradas. Desde logo, pela ausência de uma visão estratégica clara para o desenvolvimento económico do Conselho. Continuamos a assistir a opções avulsas, pouco estruturantes, que dificilmente contribuem para criar emprego qualificado, fixar jovens ou atrair novas famílias para Vila Nova de Cerveira. Uma das opções mais questionáveis neste orçamento é o investimento claramente exagerado em festas, eventos e animação, em detrimento de áreas verdadeiramente estruturantes. Ninguém coloca em causa a importância da cultura, da dinamização social ou do convívio comunitário. Mas quando o peso do investimento em eventos se sobrepõe de forma tão evidente a áreas como o apoio às famílias, à economia local, à habitação ou à melhoria dos serviços públicos, então estamos perante uma opção política errada. Vila Nova de Cerveira não pode apenas viver de momentos festivos. Um concelho que quer crescer e afirmar-se precisa de apostar mais na criação de riqueza, no apoio ao tecido empresarial, no comércio local e em políticas que tragam estabilidade e futuro às pessoas. As festas acabam, os problemas estruturais ficam. Eu também gosto de festas. Acho que todos gostamos de festas, mas também ao nível da coesão territorial, este orçamento fica aquém do desejável. As freguesias continuam a ser tratadas de forma desigual, sem um critério claro e transparente de investimento. A coesão territorial não se faz com discursos, faz-se com decisões orçamentais justas e equilibradas. Acresce ainda a falta de metas concretas, prazos definidos e indicadores de execução em vários projetos apresentados. Um orçamento público deve permitir escrutínio, acompanhamento e avaliação. Caso contrário, transforma-se num exercício de intenções, onde tudo parece importante, mas pouco é verdadeiramente mensurável. Perante este cenário, a bancada do PSD não pode dar um voto favorável a um orçamento que consideramos desequilibrado nas suas prioridades e pouco ambicioso nas áreas que realmente fazem diferença na vida dos cerveirenses. O nosso voto contra é, por isso, um sinal político inequívoco. Este orçamento podia e devia ser melhor. Podia ser mais equilibrado, mais estratégico e mais orientado para o futuro do Conselho, em vez de excessivamente centrado em eventos de curto prazo. A bancada do PSD continuará, ao longo de 2026, a fiscalizar a execução deste orçamento com rigor, a denunciar desvios, a exigir resultados e a apresentar alternativas. Porque Vila Nova de Cerveira merece mais do que uma gestão corrente e política de calendário. Merece visão, responsabilidade e ambição. Muito obrigada.
Deputado Renato Domingues.
Senhora Presidente, aproveito para saudar a doutora Madalena pela primeira vez aqui, como deputado municipal, e aproveitar já para também mostrar já as minhas discordâncias, que é natural que existam, não é? Minhas discordâncias, porque eu acho que também não percebi muito bem o que quis dizer, mas realmente um orçamento é um exercício de intenções, porque o orçamento é uma projeção e não somos bruxos. Eu digo isto aos meus alunos, quando dizem os economistas, falham sempre. Não, nós não somos bruxos. Nós fazemos um instrumento que é o orçamento, que é para traçar objetivos. E se eles falharem, porque há muitos imprevistos, há uma gestão de risco a fazer, temos que fazer as devidas correções para que o orçamento seja executado. Isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista político, falou que não estava de acordo com a estratégia, que era um processo de intenções, muitas festas, mas e propostas do PSD? Quantas? Propostas concretas para integrar o orçamento ou para dizer aqui hoje? Continuamos na mesma. 4 anos, sempre, sem propostas. Não estou a falar do PSD, mas não se apresenta propostas. Apresenta-se propostas. Se são diferentes do Executivo, que é natural, porque eu acho que é natural, é assim que se faz a democracia. Onde houver pontes, trabalha-se. Onde não houver pontes, diverge-se. É assim, acho eu. E passo a fazer a minha intervenção dos grandes opções de plano. Todos os anos, por esta altura, os executivos municipais apresentam a sua estratégia para o ano seguinte através das grandes opções de plano e orçamento. Este documento revela-se fundamental como instrumento estratégico de gestão para aquilo que se pretende fazer, bem como a execução de despesa e receita necessária para o que irá ser feito. Este ano, o executivo apresenta um orçamento de 29.916.934 euros, tendo um acréscimo de mais de 3 milhões de euros, fruto de grande quantidade de projetos e obras advindas das candidaturas do PRR do quadro comunitário 2030. As grandes opções do plano e orçamento não são assim por acaso. Um orçamento com tanta obra e projeto comunitário é assim porque o executivo tem ideias, faz candidaturas, de forma a aproveitar os quadros comunitários, quer 2030, quer PRR, para alavancar o desenvolvimento de Cerveira e transformar a economia em emprego. Este orçamento é um orçamento de continuidade, onde se executa o planeado em 2025 e obras plurianuais que transitam ou transitarão por vários anos, o que não impede que seja um orçamento ambicioso e cheio de projetos, obras e políticas públicas para cerveiras e cerveirenses. Neste orçamento constam obras tão importantes como o início das obras do mercado municipal, essencial para o comércio local, as obras no centro de saúde e arredores, ampliação do Centro Escolar Norte, requalificação do Centro Escolar de Covas, bem como uma aposta acentuada na habitação. Mas também nas freguesias constam várias obras. Em Cornes, pavimentação da Travessa de Picouto e alargamento da Rua da Valinha. Em Covas, requalificação da antiga AN 302, segunda fase e construção do Museu Rural. Em Gondarém, pavimentação do Parque Infantil e Sénior e pavimentação da Rua de Paranhos. Em Loiu, construção do Parque Infantil e Sénior e pavimentação da Rua de Paranhos. Ah, isso é Loiu. Mentestido, requalificação de estrada municipal M515, obras de melhoramento do edifício da Junta. Sapardos, obra de renovação do recinto de São Brás e construção de um estaleiro. Sopo, requalificação de acesso à Torre do Relógio e construção de um armazém. Campos e Valmiá, construção de duas plataformas na Furna e Montorres e construção de mais salas no Centro Escolar Norte. Candomil e Gondar, o pavilhão de caminho da Espinheira e pavimentação da Rua das Neves. Revoredo e Nogueira, pavimentação da Rua da Costa, Rua dos Outeiros. Cerveira e Lovelha, parque de estacionamento no cemitério e requalificação da urbanização de Loureiro. As grandes opções do plano e orçamento da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira é justo e equilibrado, porque é um princípio que o orçamento seja equilibrado, ou seja, a despesa tem que ser igual à receita. Tem em conta todas as freguesias, as empresas, as famílias e o desenvolvimento de Cerveira em geral. Mas para que o que aqui, o que ali consta se possa tornar realidade nas nossas freguesias e no nosso município, é necessário, dentro de momentos, ele seja aprovado. A bancada do Partido Socialista, com a responsabilidade que se lhe exige, não esconde e com toda a convicção que votará favoravelmente às grandes opções de plano e orçamento, e estamos convictos que todos que querem o melhor para Cerveira e as nossas freguesias também o farão.
Mais alguma inscrição? Faça favor.
Quero cumprimentar a senhora Presidente da Assembleia, o Sr. Secretário, o Sr. Presidente da Câmara, os senhores e senhoras vereadoras, deputados e deputadas municipais, presidentes e presidentes da Junta, público em geral, online e presente. Nos termos legais e regimentais, apresento a presente declaração de voto contra a proposta do Orçamento Municipal de Grandes Opções de Plano do Município de Vila Nova de Cerveira para o ano de 2006. O sentido do meu voto fundamenta-se nas seguintes razões: um orçamento mais orientado para a propaganda do que para a solução dos problemas reais. O orçamento apresentado cresce essencialmente no papel, através da inscrição de verbas elevadas que não correspondem à capacidade financeira efetiva do município. Trata-se de um documento que privilegia o impacto mediático e político, em detrimento de soluções concretas, exequíveis para os problemas do Conselho. Dependência excessiva de fundos externos e promessas incertas. Uma parte significativa das receitas previstas assenta em fundos comunitários, programas nacionais e outras fontes externas cuja concretização não depende exclusivamente da autarquia. Esta excessiva dependência fragiliza o orçamento, tornando-o pouco realista e colocando em causa a execução efetiva dos investimentos anunciados. Subfinanciamento persistente das freguesias. As freguesias continuam a ser tratadas como meros executores de competências, sem a correspondência à dotação financeira. O orçamento não reforça de forma significativa as transferências nem promove uma verdadeira descentralização, comprometendo a capacidade de resposta às necessidades básicas das populações locais. A ausência de uma estratégia consistente para o emprego e fixação de jovens. O documento não apresenta medidas estruturantes nem políticas públicas eficazes para a criação de emprego qualificado, a atração de investimento produtivo ou a fixação dos jovens no Conselho. As propostas existentes são genéricas, avulsas e sem impacto económico relevante. Falta de uma visão de desenvolvimento económico real e sustentável. O orçamento não define uma estratégia clara de desenvolvimento económico que valorize os recursos locais, potencie o tecido empresarial existente e promova o crescimento sustentável. Mantém-se a lógica de eventos, iniciativas pontuais e investimentos sem articulação estratégica. Face ao exposto, Considero que esta proposta de orçamento não serve os interesses de Vila Nova de Cerveira, nem responde aos desafios estruturais do Conselho. Por essas razões, votei contra. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Não? Então, senhor Presidente.
Olá a todos, mais uma vez. Em resposta então às intervenções aqui efetuadas, sou Presidente da Junta da União de Freguesias Campos Vila Meã, que ao fazer a sua intervenção aqui, até parece que nunca cá esteve na própria Assembleia Municipal, tendo em conta as preocupações agora demonstradas, não demonstradas anteriormente, mas passando essa à parte à frente, retomando aquilo que foi a sua intervenção. Relativamente à Junta de Vila Meã e à habitação, é um projeto em articulação com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, que, uma vez que a data no fundo da candidatura para acesso ao PRR já foi posterior àquela data que foi foram aprovadas os financiamentos PRR, a hipótese atual, que foi curiosamente hoje está emitida, mais uma vez não estamos, nós é que não estaríamos mesmo efetivamente alinhados, mas houve uma reunião hoje na Cima Alto Minho com a diretora do Iru, precisamente que transmitiu essa possibilidade de quem não conseguiu o financiamento PRR no devido tempo, que terá a possibilidade de correr a um financiamento, embora esse financiamento apenas irá permitir 25% de fundo perdido e o restante será financiamento reembolsável. Relativamente àquilo que é o trânsito, bom, o trânsito nesse caso não será só em Campos, em Nogueira. O trânsito, no fundo, que diz respeito à própria zona industrial, será, lá estamos agora a concluir a requalificação precisamente da Rua da Pedreira em Nogueira. Precisamente o trânsito é, de facto, bastante, mas será em Nogueira, em Rebureda, em Cornos, em Campos, na Nacional. Efetivamente, isso é o fruto, no fundo, e o defeito do crescimento, não? Temos pouco crescimento, não temos trânsito, se temos crescimento, temos trânsito. Efetivamente, existe trânsito. Relativamente àquilo que são os arruamentos na freguesia de Campos, até foi uma das privilegiadas no último mandato. Seguramente saberá isso, porque é a freguesia onde reside, e, portanto, o investimento é, de facto, tem sido significativo na própria freguesia do campo relativamente a essa matéria. Relativamente à proposta que colocou de os impostos, neste caso, serem alocados à própria freguesia, se é mesmo uma coisa que dizer, quem reside em Lisboa, que não se deve dar tanto dinheiro a quem não produz, não, os territórios que não tinham zonas industriais não teriam, ou não produziriam riqueza, não receberiam, de facto, financiamento, e, de facto, isso, no fundo, ia em encontro. De encontro à certificação ainda mais do interior e dos territórios que não têm riqueza. Eu penso que não é isso que entendo. De facto, o território é gerido de uma forma global, aqui em Vila Nova de Cerveira também. As próprias empresas que referiu, na sua maioria, nem sequer pagam imposto em Vila Nova de Cerveira, porque as empresas pagam imposto onde têm a sua sede. Curiosamente, o próprio IUC, isso até foi uma informação que essa até desconhecia, por acaso, soube recentemente. O IUC, mesmo dos carros que estão em Vila Nova de Cerveira, mas que pertencem a empresas de leasing, também não pagam o IUC em Vila Nova de Cerveira, também não sabia, por acaso. Esse imposto acaba por ir para a sede onde essas empresas de leasing têm a sua sede. Na sua maioria, ou quase toda a são em Oeiras, curiosamente. Nosso saudoso Presidente da Câmara de Oeiras recebe muito dinheiro, se calhar, das viaturas aqui de Vila Nova de Cerveira. E efetivamente, a receita é mesmo isso. A receita dos impostos é, e porque devemos uma democracia para distribuir e para depois, nesse caso, a Câmara Municipal também poder aplicar as suas políticas, quer seja na área da habitação, ou da educação, ou do desporto, ou da área social, e não centradas em cada um dos territórios que assim entendam e que tenham aí a sua riqueza. A deputada Madalena, manteve no fundo, e peço desculpa pela expressão, a conversa da intervenção anterior, de facto, concordando com o que disse o Sr. Deputado Renato Domingos, acabas por não se perceber exatamente qual é a sua proposta. Eu vou dizer, de facto, deve haver algum desalinhamento entre a Assembleia Municipal e os deputados do PSD com os vereadores do PSD, porque, volto a dizer, não foi efetuada nenhuma proposta em sede de orçamento e, portanto, seguramente, pressupõe-se que não havendo nenhuma proposta colocada, quando há essa possibilidade de o fazer, que não tem nenhuma proposta. Mas, de facto, também na sua intervenção acaba por se refletir isso mesmo, porque fala tudo no genérico, não concretiza nada. E se calhar não percebeu, foi precisamente por isso, ou precisamente também pelas políticas e pela governação do Partido Socialista nos últimos 4 anos, que o PS e a minha candidatura teve 60% e o PS teve 30%, seguramente é porque as políticas e aquilo que é a nossa atuação se refletiu no voto e a vossa, continuando nessa, espero que continuem nessa atuação, seguramente se irá refletir novamente no futuro. Porque, de facto, a política faz-se de debate, mas é de debate de ideias, de propostas, não se faz de chavões, nem de dizer as coisas para o ar ou replicar uma cassete, dizer sempre a mesma coisa, mas ser sempre no genérico. Quando quiser debater algum tema em concreto, estou disponível para debater. Sr. Deputado José Fernandes, bom, propaganda acaba por ser aquilo que o Chega tem vindo a fazer ao longo destes anos todos, portanto. Como o Sr. Deputado veio ler aqui uma intervenção que lhe fizeram, não lhe vou fazer grande comentário. Apenas dizer que também, mais de um jeito informativo, fundos comunitários é aquilo que, e os investimentos através de fundos comunitários é aquilo que o país vive desde a adesão à Comunidade Económica Europeia. Se calhar não saberá, mas de facto Portugal, ao longo de muitos anos, nunca teve superávit, sempre gastou mais do que aquilo que podia gastar. E se não houvesse fundos comunitários, seguramente todos estes territórios não tinham água nem saneamento, seguramente, mas não havia estes investimentos em pavilhões ou investimentos como estamos agora a fazer, não é? O PRR, que vem da Europa, permite, no nosso caso, qualificar o bairro da Mata Velha, ou ter uma intervenção no centro de saúde, ou fazer intervenções na regeneração urbana, onde, basicamente, Portugal vive, de facto, desse dinheiro que vocês, ou quem escreveu isso, acha que, de facto, não serve para nada, e efetivamente tem vindo a fazer, e felizmente tem vindo a conseguir que territórios como Portugal no genérico, Bagel Nova Severo no concreto, consiga desenvolver o seu trabalho em termos daquilo que é investimento. Portanto, medidas, mais uma vez, vou repetir aquilo que disse à deputada Madalena, quando quiser debater de facto propostas no seu concreto, poderei debater. Falar no genérico ou falar em chavões, ou de facto vir com esse palio para aqui para a Assembleia Municipal, penso que não é o mais correto. Obrigado.
Vamos então agora proceder à votação do documento que foi analisado. Quem vota contra o golpe? Quem se abstém? Então, aprovado por maioria.